com os efeitos e consequências de um ato de guerra, descredibiliza qualquer discussão. A discussão em massa de kits de emergência, cujo conteúdo foi decidido pela União Europeia e não pela nossa Autoridade Nacional de Emergência e Proteção Civil, contribui para instalar um clima de medo e de alarmismo. Não é disso que precisamos. Devemos sim estar preparados para lidar com ocorrências de emergência e reação imediata perante catástrofes. No plano individual, com informação sobre procedimentos em caso de sismo, inundações, incêndios e outros acontecimentos extremos. No plano coletivo, pondo fim à liberalização e desregulamentação das normas de construção de edifícios e infraestruturas e à deturpação dos instrumentos de gestão do território e reforçando os meios de fiscalização. Mas também com a adequação das infraestruturas críticas do Estado, hospitais, escolas e demais infraestruturas onde operem serviços públicos, o controle integral do Siresp e recuperando para o controle público empresas e setores estratégicos na energia, combustíveis e telecomunicações. As autoridades portuguesas têm assinalado o que ter preparado e o que levar em situações de emergência. É essa a informação às populações que devemos valorizar. Num quadro internacional complexo e instável, é ainda mais necessária uma perspectiva política que assegure a integridade do território nacional, a autonomia da decisão político-militar, a soberania nacional e a segurança do povo e de Portugal, contribuindo para a salvaguarda da paz mundial. Também se exige um governo que cumpra a Constituição e adote uma política externa em defesa da paz e da cooperação com todos os povos do mundo e a dissolução dos blocos político-militares. Este é que é o kit de emergência urgente. Perante o rufar dos tambores da guerra, a solução não é dar cobertura a quem quer a todo custo, mas pará-la e parar já. Perante a deriva armamentista e o militarismo, quem alimenta a narrativa da guerra deve estar consciente de que não há kit de emergência que salve a humanidade da ameaça nuclear, disse.
Muito obrigada, Sr. Deputado. Tem a palavra agora o Sr. Deputado André Rijo, do Grupo Parlamentar do Partido Socialista. Se faz favor.
Muito obrigado, Sra. Presidente, Sras. E Srs. Deputados. Queria, em primeiro lugar, cumprimentar e saudar os grupos parlamentares que apresentam iniciativas neste ponto da ordem de trabalhos. Na generalidade, não vemos razões para as inviabilizar e, portanto, estaremos presentes neste debate. Mas queria falar um pouco sobre uma tendência que é muito nossa, muito portuguesa, de, perante um evento extremo, acharmos que está tudo mal, que tudo tem de ser repensado, que agora é que vai ser, agora é que vem aí o PTRR ou um outro documento milagroso qualquer que vai resolver e expurgar todos os males que existem no país. Senhores deputados, o país não começa do zero. O país tem estratégias e planos que resultam de trabalho técnico, científico e académico bastante exigente e rigoroso. Trago hoje comigo a resolução do Conselho de Ministros número 112/2021, que aprovou, pasme-se, a Estratégia Nacional para uma Proteção Civil Preventiva 2030. A Estratégia Nacional para uma Proteção Civil Preventiva, estou a citar, insere-se num contexto internacional enquadrado em três estratégias globais relevantes para a gestão de riscos, todas elas adotadas em 2015. O quadro de Sendai para a redução do risco de catástrofes, o Acordo de Paris, referente à adaptação às alterações climáticas e os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável 2030. É também a estratégia que define eixos prioritários. 1. Fortalecer a governança na gestão de riscos. 2. Melhorar o conhecimento sobre os riscos. 3. Implementar as estratégias para a redução de riscos. 4. Melhorar a preparação face à ocorrência de riscos. 5. Envolver os cidadãos no conhecimento dos riscos. Pasme-se ainda mais, senhores deputados, esta estratégia, em vigor ainda, define um plano de ação. E nesse plano de ação tem um objetivo estratégico número 5. E eu passo a citar só dois ou três exemplos. na 5.1.2, tem aqui como objetivo elaborar materiais pedagógicos acessíveis e interativos para difusão junto da comunidade educativa e dos atores do sistema formativo público em geral, visando divulgar os riscos existentes e fomentar uma conduta de autoproteção. No 5.2.5, construir uma ferramenta de divulgação online de conteúdos de autoproteção para o cidadão. 5.2.6, criar material didático específico relativamente aos riscos orientados para a população com deficiência. De facto, senhores deputados, como dizia o grande Zeca Afonso, o que faz falta é avisar a malta. Mas o que fazia mesmo falta era nós termos um governo que deixasse as palavras, passasse às ações e, nomeadamente, cumprir e executar estratégias que estão aprovadas, que estão em vigor e que mereciam mesmo ser aprovadas. Senhores deputados, o governo da AD desistiu de colocar no discurso político e na ação política uma estratégia de ação preventiva de proteção civil. Isso, de facto, não pode acontecer. Muito obrigado.
Muito obrigada, Sr. Deputado. A mesa tem agora a inscrição do Sr. Deputado Fabián Figueiredo, do Bloco de Esquerda. Se faz favor.
Obrigado, Sra. Presidente, Sras. E Srs. Deputados. O país precisa, sem dúvida, de uma cultura de prevenção e de comunicação em caso de emergência. Queria deixar algumas sugestões. Em caso de alerta vermelho, se for Comandante Nacional da Proteção Civil, não se ausente do território nacional. No caso de ser Ministro da Administração Interna, não desapareça na invisibilidade do gabinete. Se for Ministro da Presidência, não faça números de propaganda em momentos de crise. Se tiver responsabilidades nas Forças Armadas, não espere uma semana por colocar o Exército em prontidão operacional. Se for membro de um órgão de soberania, não desvalorize as ameaças das alterações climáticas. Se for Ministro das Finanças, não promova a privatização de infraestruturas críticas, muito menos entregues a um Estado estrangeiro. Sétimo, amanhã temos todos a responsabilidade de votar todos os projetos que contribuírem para reforçar a cultura de prevenção em Portugal, porque deles depende a forma como Portugal vai responder a uma das suas principais ameaças à segurança nacional, os fenómenos climáticos que temos, como até agora o Chega reconhece, infelizmente, se vão repetir.
Muito obrigada, Sr. Deputado. Vamos agora encerrar o debate. Tem a palavra para o encerramento o Sr. Deputado Jorge Pinto, do Grupo Parlamentar do Livre. Se faz favor.
Muito obrigado, Sra. Presidente, Sras. E Srs. Deputados. O debate vai longo, mas eu noto que realmente vale a pena o Livre agendar uma vez mais um debate sobre alterações climáticas, um debate sobre prevenção, um debate sobre ter um país preparado e que responda aos seus cidadãos. Se não, veja-se, até o Chega, em duas intervenções, não foi uma, em duas intervenções, reconhece o impacto que as alterações climáticas vão ter no nosso país. É claro que não diz estas palavras, elas picam na língua, eu sei que elas picam na língua aos deputados do Chega, mas reconhece, porque não pode deixar de reconhecer aquilo que é óbvio, aquilo que a ciência nos diz. E é por isso que sim, nós insistimos, como temos insistido desde o primeiro dia que estamos representados nesta casa, as alterações climáticas são reais, elas vão ter um impacto tremendo, permanente no nosso país. Aquilo que vai decidir o que vai acontecer com o país e com os portugueses é aquilo que nós, enquanto legisladores, formos capazes de fazer. E é por isso que, perante uma situação extrema, perante uma situação que vai continuar a extremar-se e para pior, temos de ter a coragem de tomar medidas corajosas e também elas extremas. Extremas no sentido de proteção, extremas no sentido de prevenção, extremas no sentido de prontidão do nosso país. E não, senhores deputados, não se trata de medo, como aqui se falou. E não, senhores deputados, não se trata de excesso de Estado. Pelo contrário, falta-se ter o Estado junto dos portugueses, trata-se de ter o Estado a dar-lhes confiança, de que assim que ele for chamado a agir, assim que tivermos de responder a qualquer fenómeno extremo, e marquem as minhas palavras, isto vai acontecer muito mais cedo do que tarde, provavelmente ainda este ano, com os fogos florestais que voltarão a assolar o nosso país, e eu quero que os portugueses tenham em sua casa um guia que lhes diga o que fazer em situação de necessidade. Eu quero que os portugueses tenham em sua casa um kit de emergência permita que estejam protegidos perante este fenómeno extremo e eu quero que os portugueses tenham a certeza de que têm um governo, de que têm uma Assembleia da República que não falha aos seus compromissos e não falha na sua defesa. É disto que este debate se trata e quem não acompanhar estas propostas está a fazer um muito mau serviço ao país e está, sobretudo, a abandonar os portugueses à sua sorte e para isso não contarão nunca com o LIVRE. Muito obrigado.
Muito obrigada, Sr. Deputado. Terminamos este ponto da nossa ordem de trabalhos. Já terminámos, Sr. Deputado. Já estamos noutro ponto. Vamos então iniciar o ponto 4 da nossa ordem de trabalhos, que consiste na discussão do projeto de lei 287 do PCP, revê o complemento de pensão destinado ao pessoal militar e militarizado, e do projeto de lei 288, também do PCP, que revê o complemento de pensão destinado ao pessoal com funções policiais. Discutiremos ainda as iniciativas apresentadas por arrastamento, neste caso pelo Grupo Parlamentar do Chega. Para iniciar o debate, tem a palavra pelo PCP a Sra. Deputada Paula Santos. Se faz favor, Sra. Deputada. Quem é que vai intervir pelos...
Senhora Presidente, senhoras e senhores deputados, quero dirigir uma primeira palavra e uma saudação aos dirigentes das estruturas profissionais, de militares e de profissionais das forças de segurança que estão hoje aqui presentes na Assembleia da República e que estão a acompanhar este debate. Uma saudação à sua ação e intervenção na defesa dos direitos destes profissionais. As iniciativas que o PCP traz a debate são para repor justiça, dignidade, valorizar a carreira profissional ao serviço do Estado. A convergência do regime de proteção social da função pública com o regime geral da segurança social, no que respeita às condições de aposentação e ao cálculo das pensões, foi extremamente prejudicial e penalizador para os profissionais das Forças Armadas e das Forças de Segurança. Uma decisão desastrosa tomada em 2005 por um governo do Partido Socialista e que contou sempre com a concordância do PSD e do CDS. Para quem se inscreveu na Caixa Geral de Aposentações até agosto de 1993, a sua pensão ronda sensivelmente 90% do último vencimento. Já para quem se inscreveu na Segurança Social, a partir de 2006, a sua pensão ronda apenas cerca de 40% do último vencimento. Mesmo o regime transitório não corrigiu as injustiças no cálculo das pensões e é tanto mais penalizado quanto mais tarde ingressou na carreira e quanto mais alto for o seu posto e a sua remuneração à data da passagem à situação de reforma. Estamos perante um injusto corte de muitos milhões de euros nas pensões destes profissionais e de uma efetiva desvalorização de toda uma vida de trabalho. Não há outra forma de o dizer. Constantes pedidos de abate ao quadro nos últimos anos, a redução do número de efetivos, a sobrecarga de trabalho, a fadiga, a exaustão, a degradação das relações sociais, a falta de quadros com qualificações que levaram décadas a adquirir. É este o resultado destas opções. Saídas, muitas vezes, para o exercício de funções no setor privado, não porque não tenham espírito de missão, mas porque não lhes são garantidas condições de trabalho. E os reflexos destas opções aí estão. Faltam profissionais nas Forças Armadas e nas Forças de Segurança. O próprio relatório do Orçamento do Estado para 2026 assumia um saldo negativo entre entradas e saídas, correspondendo à perda de cerca de 600 profissionais das Forças Armadas e das Forças de Segurança. As insuficientes medidas adotadas não estão a conduzir à reversão da atual situação, não obstante toda a propaganda do Governo. A realidade está à vista de todos, militares, militares, polícias, militarizados, estruturas representativas, chefes de ramos, do chefe de Estado-Maior-General das Forças Armadas e que nem o governo, por mais que queira, consegue ignorar. Não se pode continuar a desprezar as condições de vida e as carreiras de quem garante as funções de soberania do Estado e deveres constitucionais. Louvores e discursos de cerimónia são simpáticos, mas se não tiverem tradução na valorização das suas carreiras e direitos, de pouco valem. O reconhecimento das funções que desempenham tem que se traduzir em medidas concretas de valorização dos salários, carreiras,